política de nossa cidade, nosso estado e do Brasil. Brasil. Agora, no Rádio Debate.
Rádio Debate.
Credibilidade e opinião de qualidade. Apresentação, Ney Lima. Participação, Emanuel Glicério, Manassés Simões, Igor Maciel e Inaldo Sampaio.
Muito bom dia, cidade, bom dia, região. Começa agora o Rádio Debate. Eu vou, sem perder tempo, a um contato com o deputado federal José Augusto Maia, que está no avião nesse momento para embarcar aqui para Pernambuco. Deputado, bom dia.
Bom dia, Ney. Bom dia a todos que nos escutam nesse momento, os debatedores aí. Realmente estão aqui já no avião, já estão pedindo para desligar. Mas diga lá, Ney.
Pego de surpresa, né? Pegos, pelo menos nós aqui, com essa decisão de Dilma Rousseff em vetar o projeto das emancipações, não é isso?
Exatamente. Quando eu cheguei já na segunda-feira aqui, que já foi pelo senador Halp, pelo senador Manzarildo, de que estranhava. No primeiro depoimento que a Dilma teve, ela deu dúbio, assim, né, para aprovar ou não, mas estranhou. E quando eu cheguei aqui, que nós começamos a tomar conhecimento, tinha sido que o Manteiga, né, o Ministério da Fazenda, estava realmente sendo o contrário e fazendo uma força muito grande. Tentamos fazer tudo e com os líderes, com tudo, mas aí foi fechado para um gabinete dela, aquela coisa, quando chega no gabinete da presidência, quando, para surpresa nossa, ela veta. Eu pensei que fosse alguns itens, mas votou tudo, os itens, né, contrários, e agora o que resta-nos agora é derrubar o veto. Eu acredito que derrubamos, porque foi uma força dos deputados e dos senadores, não foi uma força do governo a aprovação dessa matéria. Então acreditamos que vamos fazer essa pressão agora, a partir de agora, para que suba novamente ao plenário, e vai ter o dia do veto, e mobilizarmos aqui para vencer mais uma batalha.
Fica mais difícil, não é? Porque derrubar um veto é meio complicado, né? É a mesma coisa que votar o projeto, não é isso?
Olha, na realidade, ela tinha a imprensa, você sabe, sempre foi contra, a imprensa nacional mesmo. Então muitos deputados tinham medo, talvez até a presidente tenha até pensado isso. Aí eu veto, se voltar, foi pela Câmara, foi pelo Senado, não foi por mim, que a imprensa está batendo muito, né? Então, pode ser isso o pensamento dela, porque ela sabe que vem uma força dos deputados. Ela pode vetar e não pressionar o veto. Às vezes acontece isso. Isso é em política, tudo pode acontecer. Ela veta, tira, sai do meio, né, e deixa que o Congresso resolva. Isso é possível, que seja um veto, porque o governo trabalhou durante todo o tempo junto com a gente nesse projeto. Nada que foi um projeto de encontro às anseios do governo. Foi trabalhado. Mas a imprensa bate, ela é candidata a presidente. Tudo isso pode acontecer. Ô Ney, já estão pedindo aqui para desligar o telefone, o avião já está saindo, mas eu volto aí para maiores detalhes. Inclusive falar sobre segurança e outras coisas que a gente está num momento difícil aí em Santa Cruz do Caparibe. Eu gostaria de expressar o que eu possa contribuir nesse sentido e explicar melhor para a população a questão das emancipações, dizer que a esperança continua e vamos agora lutar pelo veto que foi feito pela presidência ontem, hoje apareceu aí no Diário Oficial.
Tá certo, deputado, muito obrigado pela participação. Zé Augusto está embarcando nesse momento aqui para Pernambuco. Lógico que não é possível continuar com a entrevista, mas refletiu, né? Passou aí o sentimento dessa notícia que foi divulgada hoje pela manhã, o G1 da Rede Globo foi o primeiro a divulgar sobre o veto presidencial. Nós temos uma matéria que foi colocada, conteúdo voltado aqui para a região. Vamos ouvir a matéria com Luar Andrade.
Blog do Ney Lima, alegando excesso de gastos. Dilma veta projeto que permitiria a emancipação de São Domingos e Pão de Açúcar. A presidente Dilma Rousseff, do PT, vetou na noite desta quarta-feira, dia 13 de novembro, o projeto de lei que devolvia aos estados a autonomia na criação de novos municípios. Em carta enviada ao Congresso, Dilma alegou que a criação de novas cidades acarretaria em aumento excessivo de gastos. A medida permitirá a expansão expressiva do número de municípios no país, resultando em um aumento de despesas, com a manutenção de sua estrutura administrativa e representativa. Além disso, esse crescimento de despesas não será acompanhado por receitas equivalentes, o que impactará negativamente a sustentabilidade fiscal e a estabilidade macroeconômica. Por fim, haverá maior pulverização na repartição dos recursos do Fundo de Participação dos Municípios, o FPM, o que prejudicará principalmente municípios menores e com maiores dificuldades financeiras, afirmou Dilma na carta ao Congresso Federal. A notícia do veto cai como uma bomba na nossa região, uma vez que era dada como certa a aprovação da presidente. Os distritos de Pão de Açúcar, Taquaritinga do Norte e São Domingos, de Brejo da Madre de Deus, já estavam colhendo as assinaturas necessárias para a abertura do processo de emancipação na Assembleia Legislativa do Estado. A expectativa agora é de que o Congresso possa derrubar a decisão presidencial.
Onze horas e seis minutos, está aí, né, a matéria que nós publicamos hoje sobre essa questão. Daqui a pouco nós vamos comentar sobre isso aqui no estúdio, saber os prejuízos que isso pode causar às pretensões de José Augusto Maia, até porque foi essa a bandeira do deputado José Augusto, e em quatro anos de mandato praticamente seria o discurso dele, questão da emancipação. Esse veto de Dilma causa um efeito colateral muito ruim nas pretensões políticas de José Augusto Maia, inclusive para a sua reeleição. 11 horas e 7 minutos. Deixa eu trazer aqui, daqui a pouco tem a participação de Naldo Sampaio, em instantes também os nossos debatedores aqui no estúdio. Ministros do STF decidiram por prisão de Dirceu e outros réus do Mensalão. Vamos ouvir a matéria.
G1. Ministros do STF decidem por prisão de Dirceu e outros réus do Mensalão. Os ministros do Supremo Tribunal Federal, STF, decidiram nesta quarta-feira, dia 13 de novembro, pela execução imediata da pena imposta a vários condenados no processo do Mensalão, entre eles o ex-ministro da Casa Civil, José Dirceu, o ex-presidente do PT e deputado licenciado, José Genuíno, o ex-tesoureiro do PT, Delúbio Soares, e o operador do Mensalão, Marcos Valério. Após muita discussão e dúvidas entre os próprios ministros, o Supremo entendeu que os réus terão de iniciar o cumprimento da pena apenas pelos crimes dos quais eles não recorreram por meio dos embargos infringentes, recursos ao qual têm direito réus que obtiveram pelo menos 4 votos favoráveis nas condenações. Os infringentes só serão julgados no ano que vem. A decisão foi tomada em questão de ordem apresentada pelo relator do processo, o ministro Joaquim Barbosa, que sugeriu que 22 dos 25 condenados passassem a cumprir as penas de prisão ou prestação de serviços. Outros 4 ministros concordaram com essa tese, mas outros 6 consideraram que não pode ser executada a pena referente a crime, que ainda é motivo de questionamento. A assessoria de imprensa do Supremo informou que nesta quinta-feira será feita uma verificação de quantos condenados terão de iniciar o cumprimento das penas imediatamente e quantos aguardarão em liberdade o julgamento dos embargos infringentes. Só depois disso serão expedidos mandados de prisão.
11 horas e 9 minutos, está aí. Será que dá para acreditar que José Dirceu e Companhia Limitada vão literalmente mesmo para a cadeia? Romenick Stiffes, bom dia.
Bom dia, Ney, bom dia, Emanuel, bom dia a todos os ouvintes da Polo, né? Antes, só parabenizar o vereador Ronaldo Pacas pela iniciativa do Dia Azul que está acontecendo hoje lá na Câmara, né? E, por enquanto, é difícil. Eu mesmo, nessa situação, estava até comentando com o Emanuel logo cedo, eu estou feito São Tomé, só acreditando, vendo. quantos casos de corrupção no nosso país é existente, né? E que até agora pouquíssimos mesmo foram parar atrás das grades, né? E com essa alta cúpula que era principalmente do PT, né? Não acredito ainda, enquanto não tiverem atrás das grades, eu não acredito nessa situação. É esperar para ver, na minha opinião, é esperar ainda para ver.
Emanuel.
Bom dia Ney, bom dia Dominique, bom dia ouvintes. Está se caminhando, mas como a desconfiança é tão grande, né, mesmo com a decisão de ontem do Supremo, pouca gente acredita. Se fizer uma pesquisa hoje com a população brasileira, você acredita que Dirceu e companhia vão para a cadeia? Vai dar um número muito baixo dos que acreditam. Infelizmente, a desconfiança é muito grande. Agora, seria o grande momento, né, para a justiça dizer: nós estamos aqui, nós existimos e vamos fazer funcionar, né, as leis desse país. Porque já está cansado, né? Já virou piada. Maluf está inelegível, ninguém acreditou. Parecia uma piada. A Maluf não vai ser candidato em 2014. Quem acreditou nessa história? Aí agora, mensaleiros vão para a cadeia. Parece piada, pouca gente acredita. Tem que ter realmente, de fato, né, o recolhimento deles aos presídios para que a população acredite de verdade que isso possa acontecer.
A imagem mostrando, né, Zé de celular, algemado e tal, essas coisas que ainda faltam
tem,
no Brasil.
Pois é,
tem prefeito um sendo preso. Né? Prefeito sendo preso no Brasil já é uma realidade. Agora, deputado, senador, governador, é mais difícil.
E mais nesse caso, que foi um escândalo, talvez o maior da história desse país, um escândalo que envolveu a alta cúpula petista no momento em que o Lula chegava ao poder, né? Que trouxe ali pessoas que eram tidas até então como heróis, né? Dirceu era um grande herói. Era... Na proporção, era o nosso Che Guevara.
Historicamente, né, contribuiu e muito para a reabertura da redemocratização da República, né? Um cara que esteve à frente das guerrilhas, né, brigou pelos direitos do Brasil, né, da democracia brasileira, com armas até, né?
Eram os homens que traziam a esperança de um novo país. E aí se envolvem no maior escândalo de corrupção, né, que se tem notícia. Né? E aí acabou se todo discreto, né? E aí realmente, se eles forem presos, né, prefeito já tem, a gente já vê um ou outro deputado, né, ex-deputados passando por situações como essa. Agora, se realmente descer e companhia forem para o presídio, mesmo por pouco tempo, mas se tivesse imagem, como o Ney falou, da algema, né, aí sim vai se dar-se uma nova história desse país.
Um exemplo histórico do Brasil, né? Para o Brasil, né? A partir de agora seria pensar duas vezes numa questão de cometer corrupções, né?
E que se estenda também ao mensalão do PSDB, né? Porque aí depois ficou também naquela situação: estão julgando o mensalão petista, mas estão abafando o mensalão tucano. Que se estenda também ao mensalão do PSDB, lá de Minas Gerais, que realmente quem tem culpa pague pelo que deve. E se a lei diz que é para pagar na cadeia, que assim seja.
Daqui a pouco nós vamos falar sobre esse assunto também com o Hinaldo Sampaio. Vamos ter também a nossa discussão em relação à decisão da presidente Dilma Rousseff, que vetou o projeto aprovado pelo Senado e pela Câmara dos Deputados, que previa a regulamentação da criação de novos municípios a partir das assembleias legislativas. E vamos falar também sobre o resultado ainda, os efeitos do que aconteceu ontem na Câmara de Vereadores, a presença ontem aqui em Santa Cruz de Wilson Damásio, o secretário de Segurança do Estado de Pernambuco, que veio a Santa Cruz para falar sobre isso e, evidentemente, envolveu também as questões políticas a partir do encontro dele que teve na Prefeitura de Santa Cruz com o prefeito Edson Vieira. São 11 horas e 14 minutos. Na linha, o jornalista Hinaldo Sampaio. Hinaldo, bom dia.
Bom dia, Ney Lima. Bom dia, ouvintes da Rádio Polo.
A gente discutia agora há pouco aqui no estúdio, Hinaldo, sobre a decisão do STF, sobre a prisão de José Dirceu e Companhia Limitada. E será que realmente a gente vai ter um dia aparecendo na TV a imagem de José Dirceu sendo conduzido a um presídio?
Olha, Ney, poderemos ver esta cena. Agora, eu sou sincero em dizer, se dependesse de mim, ninguém assistiria essa cena, porque eu nunca me convenci da culpabilidade dos crimes, ou pelo menos da autoria dos crimes que são atribuídos ao ex-ministro José Dirceu. E se eu já tinha essa impressão, me convenci ainda mais depois que li, há umas 3 semanas, uma entrevista de página inteira na Folha de São Paulo, do jurista Ives Gandra Martins, é um dos maiores juristas do Brasil, conservador, ligado ao PSDB, portanto não tem nenhuma ligação com o PT, em que ele disse com todas as letras que, abre aspas, José Dirceu foi condenado sem provas. Diz o jurista Ives Gandra Martins nessa entrevista, quem entrar no Google pode acessá-la com facilidade, ele diz o seguinte: eu tive o cuidado de ler todo o processo que o José Dirceu fez questão de me enviar, embora não tenha nenhuma relação de amizade com ele, não tenho simpatia pelo PT, mas em função da relevância do assunto, me debrucei sobre o processo, diz o Ives Gandra, e cheguei à conclusão de que o José Dirceu foi condenado sem provas. Esta é também a minha opinião. Porque só dizer que José Dirceu sabia de tudo que aconteceu nos bastidores do PT, porque era chefe da Casa Civil, é muito simples. Agora, como é que prova isso? Então, não é o caso, por exemplo, do Marcos Valério, que esse, inclusive, é réu, confesso, mas em relação a outras figuras lá, né, eu, sinceramente, respondendo objetivamente a sua pergunta, puderemos até ver o José Dirceu preso, porque esse é o desejo de uma grande parte da sociedade brasileira, né, que engoliu aí essas versões de grande parte da mídia e também do Supremo, mas se dependesse de mim, ele não iria para a cadeia, não.
Rinaldo Emanuel, bom dia.
Bom dia, Emanuel.
Você falou aí que não vê provas, né, contra o Dirceu. Mas em relação ao Mensalão, no seu entendimento, o Mensalão existiu ou não existiu?
Veja bem,
eu iria perguntar justamente isso, porque se não acredita na participação de José Dirceu, eu acho que você também não acredita na existência do Mensalão.
Não, eu acredito não. Eu não acredito não, porque o Mensalão não foi provado. O que aconteceu foi o seguinte: o PT, não, com aquelas operações financeiras que fez no Banco Rural, aí se as operações foram lícitas ou não foram lícitas, isso é outra questão, inclusive pela ilicitude das operações, toda a diretoria do Banco Rural foi condenada, inclusive a presidente Cátia Rabelo. O que é que o Roberto Gesso quis dizer quando falou em Mensalão? Que essas pessoas que foram condenadas recebiam uma mesada mensal do PT. Isso é mentira. Isso não existiu. O que existiu foi o seguinte: o PT chamou os presidentes desses partidos que faziam parte da base de apoio a Lula e disse o seguinte: olha, vocês vão ficar conosco no Congresso, vão fazer parte da base de apoio ao governo Lula no Congresso. Se vocês quiserem participar da base do governo, nós vamos custear as despesas de campanha que vocês tiveram, que eu sei que muitos partidos estão endividados, etc e tal. E foi por isso que mandaram 4 milhões para o PP, que acarretou a condenação de Pedro Correia, para o PL, que acarretou a condenação de Valdemar Costa Neto, que era o presidente do PL na época, de Roberto Jefferson, que confessou que recebeu os 4 milhões e depois não quis dizer aonde o dinheiro tinha sido investido e tal. O que houve foi isso. Agora, Roberto Jefferson usou essa expressão mensalão, caiu no gosto da imprensa e ficou, popularizou-se como mensalão até hoje. Mas esse mensalão com a ideia de que era um pagamento mensal, isso é mentira, isso não existiu, ninguém provou isso, nem vai provar, porque isso é uma ficção, não aconteceu nada disso. Os problemas que aconteceram foram esses, essas operações irregulares de empréstimos fictícios, é feito pelo PT no Banco Rural. E tem mais outra coisa, Emanuel. Em relação à suposta utilização de recursos públicos para o pagamento dessas despesas aos partidos, eu assisti recentemente a uma entrevista do jornalista Raimundo Rodrigues Pereira, no Roda Viva, que é um dos jornalistas mais sérios e mais respeitados do Brasil, foi editor do semanário Movimentos, foi da Veja, foi da Folha de São Paulo, foi dos grandes jornais do Brasil, do modo geral. Raimundo Rodrigues Pereira, ele debatendo com a outra pessoa que me falha agora a memória, com o jurista que foi ministro da Justiça do Fernando Henrique, me falha agora a memória, e ele disse o seguinte: li o processo de cabo a rabo, não houve a utilização de nenhum centavo do VisaNet, que é aquele fundo do Banco do Brasil, para o custeio dessas despesas. Eu desafio que alguém me mostre em algum lugar do processo que houve utilização de recursos públicos para o pagamento dessas despesas. E o outro debatedor arrudeou e não respondeu objetivamente a pergunta dele. Inclusive, ele lançou um livro dizendo isso. O Raimundo Rodrigues Pereira, se você entrar no Google, aí você vai ver. Ele lança um livro dizendo que leu todo o relatório de auditoria feito pelo Banco do Brasil sobre essa questão e não tem em nenhum momento nenhuma citação dizendo que houve recursos do VisaNet para esta operação. Então a gente precisa ler as coisas com olhar crítico, é o que eu faço. Eu tenho um olhar muito crítico em relação ao que a mídia publica, e eu posso dizer isso porque eu faço parte dela. E em relação a essa questão do Mensalão, isso é uma mentira, não existiu. Existiu o problema de outra forma. Agora, com esse significado de pagamento mensal, como quis dar a entender o Roberto Jefferson, isso é absolutamente fantasioso.
O Inaldo, é Romenick, bom dia.
Bom dia.
Ô, Inaldo, você falou que não acredita no Mensalão do PT, né? Uma não, questão fantasiosa. Bem,
eu não acredito porque não existiu.
Aham. E sobre o novo tema, o Mensalão do PSDB?
Olha, esse é o lado, o lado negativo que existe nesse processo é semelhante ao do chamado Mensalão do PT. Em relação ao PSDB, o que houve foi o seguinte: foi uma operação semelhante feita pelo PSDB de Minas no Banco Rural. Tudo nasceu da cabeça do Marcos Valério. Ele fez esse empréstimo no Banco Rural para pagamento das despesas da campanha do então governador Eduardo Azeredo, lá de Minas Gerais, para depois pagar esse empréstimo no Banco Rural com recursos públicos. Ele disse: não, a gente tem como ver isso aqui, tira de verba publicidade daqui, da colar, etc e tal. Essa coisa deu certo porque fez, não teve nenhum problema. E o Marcos Valério depois levou esse projeto para o PT. Quando o PT chegou no poder, disse: rapaz, a gente fez para o PSDB, não teve nenhum problema e tal. Então, sob esse aspecto, as operações foram semelhantes. Agora, o que é que foi diferente? A operação do PSDB aconteceu muito antes da do PT, foi em 2002, quando o Eduardo Azeredo foi candidato a governador de Minas. Esse processo está no Supremo, do mesmo jeito que estava o do PT. Eles colocaram o do PT na frente para julgar. Julgaram o problema do PT foi em 2005, e eles começaram a julgar o ano passado, que era ano de eleição, e até agora engavetaram o do PSDB, está lá dormindo. Mas tá, não tem mais, todas as testemunhas já foram ouvidas, o processo já está concluso, pronto para ir a julgamento, mas não vai.
Mas você acredita nele ou não?
Não, eu acredito naquilo que existiu de fato, que foi isso aí que eu disse. Não foi mensalão, não foi mensalão. Mensalão é a imprensa que popularizou essa expressão. O que houve, vou repetir, foi um pedido de empréstimo que o partido fez através da agência de publicidade de Marco e Valério para pagar despesas da campanha do Eduardo Azeredo, com a promessa de que ele, chegando ao poder, essas despesas, esse empréstimo contraído junto ao banco, seria pago com recursos públicos, embutido em verba de publicidade. Isso existiu, porque isso é fato, está comprovado, está no processo. A mesma coisa que existiu em relação ao do PT, só que no PT não houve, não há comprovação de que houve utilização de recursos públicos para o pagamento desses empréstimos que foram feitos no Banco Rural, inclusive um deles avalizado por José Genuíno, que era o presidente nacional do partido, e isso aí foi o que acarretou a condenação dele. Os fatos são esses e não existem outros, não. São exatamente esses, sem tirar e nem pôr.
Tá certo, Hinaldo. Olha, obrigado pela participação. Pra gente fechar e até dar uma acalmada no assunto, porque o assunto é pesado, viu? A gente tentava falar ontem com você, não foi possível, sobre os prefeitos que foram nomeados para a Casa Civil. Esses prefeitos vão ser vistos trabalhando mesmo por lá? Serão prefeitos trabalhadores do dia a dia?
Olha, Andrei, vamos aguardar. Inclusive, o Diário Oficial de ontem trouxe mais a nomeação de mais três ex-prefeitos, inclusive para a Casa Civil também, o mesmo cargo, gestor técnico. O ex-prefeito de Gamileira, José Ramos, e mais três, que não recordo agora o nome. Agora, pelo andar da carruagem, a gente crê que é cargo de acomodação política, né? Porque não acredito que o secretário Tadeu Alencar vá precisar lá na sala dele de 10 ou 15 gestores técnicos para fazer o quê? Então, acredito que foi uma forma aí de amparar os ex-prefeitos que tiveram serviço prestado ao governo, ao partido, e o governo agora resolveu premiá-los aí com um cargo em comissão, mas esperar que essas pessoas vão vir para cá para trabalhar, isso eu sinceramente não acredito nisso.
Hinaldo, e gestores técnicos que não são técnicos, né? Todos eles são políticos, muitos sem sequer especialização técnica nessa gestoria, que a gente não sabe o que é na prática.
Olha, o cargo, primeiro que o cargo é muito vago, né? Gestor técnico. Técnico de quê? Não disse, gestor técnico na área de meio ambiente, gestor técnico na área de finanças, na área de educação, de saúde, de transporte e tal. Mas o cargo é apenas gestor técnico.
Deve ser por conta da Copa, né? O governo deve estar precisando de um monte de técnico aí. Daqui a pouco vai ter gestor centroavante, gestor atacante. Obrigado, viu, Hinaldo?
Ney, para encerrar,
sim,
voltando ao caso do Mensalão, há entre os condenados um pernambucano, né, o ex-deputado federal Pedro Correia Neto, que foi condenado a 7 anos e 2 meses de prisão por corrupção passiva, né, já que foi ele que recebeu o dinheiro, o partido admite, recebeu 3 milhões, sei lá, do PT para pagamento de despesa de campanha dos seus candidatos, e também lavagem de dinheiro. Foram os dois crimes pelos quais o Pedro Correia foi condenado. Ele foi absolvido do crime de formação de quadrilha. Com o voto, o placar estava contra ele 5-4, Marco Aurélio depois inverteu o voto, aí ficou 5-4 em favor dele. Agora, ele entrou também nesse pacote aí de condenados que entraram com embargos infringentes no Supremo, nem cabia, porque embargos infringentes só cabe para aqueles réus que tiveram pelo menos 4 votos pela absolvição, que não foi o caso dele. Mas ele, o advogado dele, um camarada de Brasília chamado Marcelo Leal, entrou, perdeu, entrou de novo essa semana com outro embargo de declaração, embargo de declaração, questionando a decisão do embargo anterior. Mas o fato é que ele deve entrar na primeira leva dos réus que deverão cumprir pena, só que no caso dele, como a pena é inferior a 8 anos, ele vai cumprir essa pena em regime semiaberto, e segundo me informaram ontem seus familiares, ele tem domicílio eleitoral aí em Fazenda Nova, no distrito Fazenda Nova. É lá também que ele tem uma fazenda, uma propriedade. Ele vive hoje, inclusive, mais em Fazenda Nova do que aqui em Recife. Ele é médico, então ele deverá abrir um consultório médico aí em Fazenda Nova, ficar fazendo a politicazinha dele, atendendo o povo, e de noite vai dormir na prisão, que não se sabe ainda se será aí no Brejo ou se será em algum outro município. Isso quem vai determinar é o juiz das execuções penais. Mas é o único pernambucano aí envolvido nesse processo, e que a gente já sabe que vai ser, que vai cumprir a pena, embora em regime semiaberto, mas já foi condenado, não tem mais para onde recorrer, e agora é cumprir a decisão do Supremo Tribunal Federal.
Então, o caso do Pedro Correia é um dos casos já mais visíveis, já mais claros, assim, da gente ter uma ideia do que realmente vai acontecer.
É porque no caso dele, Ney, não tem mais recurso, né? Ele já entrou com 2 embargos de declaração que foram negados. Ele entrou com um infringente que não cabia, ele não tem direito a embargo infringente, porque ele não teve, pelos 2 crimes que ele foi condenado, lavagem de dinheiro e corrupção passiva, ele não teve 4 votos a favor dele. Então, nem cabia esse recurso para ele, mas o advogado, não sei por qual motivo, entrou. Os ministros não analisaram sequer o mérito do recurso, porque não teve os 4 votos, eles não tomaram nem conhecimento, mandaram arquivar. Então, esse já se sabe que vai cumprir pena, repito, embora em regime semiaberto, porque a condenação foi inferior a 8 anos.
Ok, Naldo, muito obrigado, bom dia, feriado amanhã, você vai estar com a gente, amanhã a gente faz o programa.
Olha, pode ligar, Ney, agora liga o meu celular.
Tá certo,
eu
então.
Eu não vou estar aqui nesse telefone, que amanhã é feriado aqui na...
Tá bom, então, um abraço, viu? Bom dia.
Bom dia para vocês, nossos...
E a questão do secretário de Defesa Social, ainda para comentar, mas foi pego realmente de surpresa toda a cidade com a notícia de que a presidente Dilma Rousseff vetou o projeto de emancipações, ou seja, toda aquela discussão foi pro beleléu, Emanuel.
Rimou,
né?
Em uma caneta, rimou. Em uma caneta, uma canetada só, Dilma, né, apagou o sonho, né, que vinha aí se arrastando e que vinha crescendo há muitos e muitos meses. Né? Tantas viagens a Brasília, tanta pressão, tanta luta, e aí a Dilma vai ontem e veta. Está no Diário Oficial já. Ela alegou que, né, a geração de despesas não era equivalente à geração de recursos para administrar os futuros novos municípios. E aí passou a caneta e disse não. Vetado de forma integral o projeto do senador Waldir Raup, que é do PMDB de Rondônia, que já tinha passado pelo Senado, passado pela Câmara. Né? E aí você vê, Ney, uma coisa que eu falava e que me criticavam antes. Quando passou pelas comissões da Câmara, e aí foi aprovado para ir para o plenário, no outro dia eram as manchetes, né? Emancipações, conquistamos, estamos independentes, agora somos município, né? E as pessoas que lutavam por isso tentavam passar essa imagem de que estava tudo resolvido, e não era, era um passo importante, mas não era nada definitivo. Vai para o plenário da Câmara, aprovado, e aí sai aquelas manchetes eufóricas, né, de que a emancipação estava garantida. Era outro passo muito importante, mas não era emancipação. E assim foi até chegar ao Senado. E aí, quando achava que estava tudo resolvido, né, Dilma Rousseff vem e veta, né, e agora vai ser arquivado. Eu duvido que o Senado vá derrubar esse veto da Dilma, né, o Senado não derruba essa decisão da presidente. E aí, quem sonhou com a emancipação, quem sonhou com futuras disputas, né, na São Domingos do Caparibe, que seria esse nome da cidade, em Pão de Açúcar, tem que aguardar esse sonho para mais, né, uma temporada. Tem que arquivar isso. E agora é lutar, né, para que suas reivindicações sejam atendidas pelas sedes. Né, porque emancipação, vida própria, pode esquecer a partir de agora.
Eu vou fazer, não é do meu feitio, mas eu vou fazer uma defesa, Zé, e depois eu vou fazer uma crítica. Né? A defesa, que acabou pegando o deputado federal José Augusto Maia de surpresa, né? Todo o processo de Câmara e Senado teve uma discussão, principalmente com a base do
governo.
Inclusive
com a anuência do PT.
E isso com a base do governo. Essas pessoas, esses representantes, estiveram com o deputado federal José Augusto Maia, conversando com ministros, né? Conversando com lideranças do governo, que para essas pessoas foram passadas que o governo era a favor, né? E aí chega depois a presidente, com uma canetada só, como a Emanuel falou, acabou com todo esse sonho, né? Com todas essas viagens, essas lutas que foram feitas até Brasília. Essa é a defesa que eu faço a José Augusto Maia. Agora, a crítica, né? Que o discurso de José Augusto Maia, dessa bandeira que tanto foi levantada por José Augusto Maia e vindo uma sequência de vitórias que acabou tendo uma derrota ontem, será qual? Que seria até a minha pergunta que eu ia fazer, infelizmente ele teve que desligar o telefone porque ele ia começar a viagem dele de volta a Pernambuco. Minha pergunta é: José Augusto Maia com Armando Monteiro, que já foi uma das pessoas que se absteve do voto, né? Mas se absteve.
Ele é contrário à emancipação.
Se absteve, né? Pelo menos ainda tem uma desculpa, se absteve. José Augusto Maia, alinhado a Armando Monteiro, candidato a governo do estado em Pernambuco, pré-candidato. Alinhado com Dilma Rousseff em Brasília. Com que cara José Augusto Maia chegará nessas localidades pedindo voto? Para Armando ainda tem jeito, mas pedindo voto para Dilma Rousseff. Essa era até a minha pergunta, e aí ele já vai ficar sabendo dessa pergunta para responder, não só aqui, como em outros locais, né, em outros meios de comunicação. Mas essa é a pergunta, com que cara, né, com que ânimo, após essa bandeira levantada e de uma sequência de conquistas, José Augusto Maia terá condições de pedir voto nessas localidades a Dilma Rousseff.
Uma pessoa enviou uma frase aqui para o meu Facebook, eu não estou lendo a frase, perdi, mas vou tentar lembrar, apesar de...
Você não é muito
problema com essas frases. Ela disse o seguinte: o Brasil é o único país do mundo que não pode crescer para não gastar ou para não ter despesa. É um negócio assim. Mas eu achei interessante o pensamento da pessoa.
Evita se investir, né? Não cresce porque não quer se investir.
Porque não pode gastar, porque não pode ter despesa.
Em relação ao deputado José Augusto Maia, é inegável a luta dele, é inegável, né, toda a batalha travada por José Augusto para conseguir, né, essa bandeira das emancipações, para conseguir isso aí. O erro foi vender uma imagem, né, que não era verdadeira, fazer uma propaganda enganosa, né, de que estava tudo resolvido e que estava tudo certo para a emancipação. Não estava, né, estavam se conquistando etapas. Esse foi o erro. Agora, a luta dele é inquestionável. José Augusto tem aí todos os méritos. Não foi culpa dele, né? O que ele pôde fazer, ele fez, né? Foi a luta, né? Se articulou, reuniu lideranças do país inteiro. Resta saber agora qual o prejuízo político que o José Augusto vai ter, né, a partir de agora. Qual é o prejuízo que ele vai ter com isso? O que é que ele vai deixar de ganhar eleitoralmente com essa decisão, né? Com essa decisão da presidente Dilma, que ele vai ter que pedir votos para ela em 2014, mesmo ela tendo sido contra a sua principal bandeira política nesses 4 anos do Congresso.
Vem aí o choque da campanha próxima de José Augusto Maia com aquilo que foi pregado na campanha anterior. Viaduto, rodoshopping, uma série de ações que seriam pertinentes ao Executivo, foram bandeiras de campanha. Ele iria se fazer toda uma estratégia, imagino eu, voltada para a questão das emancipações, porque foi a realização durante o mandato, e agora pode ser que não dê tempo. Recuperar um veto, derrubar um veto presidencial é troço muito difícil. Como é que vai ficar o discurso de Zé na próxima eleição, insistindo na renovação do mandato de deputado federal?
Eu acho que essa questão das emancipações seria realmente a bandeira de José Augusto. Ele iria fazer, rodar o estado, né, com essa bandeira das emancipações. Até porque as promessas, como você bem falou, são promessas de executivo, né? Rodoshopping, viaduto, a questão asfáltica, como é a usina asfáltica, né, tudo isso que foi prometido não se tornou realidade, né, não vai se tornar realidade daqui para as eleições. E aí ele ganhou, né, a questão, essa bandeira das emancipações. Quando foi aprovado na Câmara dos Deputados, né, e aí era unânime, Zé Augusto conseguiu o mandato dele, conseguiu o grande fato, né, do seu mandato, que é uma questão realmente parlamentar, é uma questão realmente, né, de quem disputa um mandato para ser um deputado, para representar o país. Só que aí, em uma caneta, em uma assinatura, né, tudo vai por água abaixo, né, e José Augusto vai sofrer muito agora em 2014. Chegar no palanque, pedir voto para Dilma, pedir voto para Armando e dizer: eu fiz o quê? Eu lutei pelas emancipações, mas infelizmente a minha candidata disse que não. É uma situação, é uma saia justa sem tamanho para José Augusto.
Vamos fechar o programa com a notícia da vinda do secretário Wilson Damásio para Santa Cruz. Só corrigindo aqui, Tony Rio me mandou a observação, eu disse que tinha se reunido com o prefeito, na verdade não foi, o prefeito não estava, está em Brasília, e o vice-prefeito também não estava, Dimas estava em Recife, então a reunião foi com a Priscila, secretária de gabinete, e Luciano Bezerra e Fábio Aragão, secretário de mobilidade urbana.
Além do comando da polícia local.
Isso, que esteve presente. Vamos ouvir a matéria.
Diário da Sulanca, a Apesar de tratar a morte de Everton Lima como fato isolado, o Wilson Damásio anuncia reforços na segurança. O secretário de Segurança Pública do Estado de Pernambuco, Wilson Damásio, anunciou após uma reunião na Prefeitura Municipal que a capital da Sulanca passará a ter atenção especial do governo estadual no quesito segurança. De acordo com o secretário, os índices de violência em Pernambuco estão caindo muito nos últimos anos e Santa Cruz deve encontrar mecanismos para acompanhar esses índices. Damásio alertou para a necessidade de formalização dos boletins de ocorrências, sempre que a população sofrer algum tipo de violência, já que sem esses dados o governo estadual fica sem informações para combater a insegurança. O secretário tratou a morte de Everton Lima como um fato isolado e pediu que a população mantivesse a calma em situação em risco, como a que tiraram a vida do jovem. A declaração do secretário revoltou algumas pessoas que não acreditam que o momento de insegurança tem uma solução imediata. Entre as ações anunciadas para os próximos dias estão construção da área integrada de insegurança, aumento do efetivo do 24º Batalhão, reativação das câmaras de segurança, iluminação e capinação de pontos críticos, além da desobstrução de vias de acesso para uma melhor mobilidade, reforço do efetivo rodoviário para maior fiscalização do trânsito, campanha de incentivo à formalização de denúncias e implantação do Pacto pela Vida Municipal.
Bom, tá aí, a participação do secretário ontem aqui na cidade veio de forma emergencial, né? O prefeito não estava presente, mas ele se reuniu com várias autoridades do município e de imediato já traçou aí algumas medidas enérgicas para solucionar, né? Foi coroado ontem com a prisão, né? E a apresentação de dois suspeitos que já são praticamente confirmados os autores do assassinato. O que infelizmente manchou a vinda, né, do Wilson Damásio foi a frase, né, que ele soltou, de que teria sido um caso isolado, né? Isso aí acabou realmente manchando muito a vinda do secretário aqui no município. Eu acho que ele foi infeliz ao dizer que foi um caso isolado. Nós temos aí 41 homicídios já esse ano, então não é caso isolado. A insegurança tem preocupado a população, né? Na hora em que a população passa a ficar assustada, isso não pode ser tratado como um caso isolado. E ele pediu para... Não, a população tem que ter calma na hora, porque o rapaz não teve calma, tentou reagir, isso não é. Acho que ele foi muito infeliz. Agora, em relação às medidas, a gente espera que realmente sejam, né, colocadas em práticas o mais rápido possível, né? Foram presos os suspeitos, não quer dizer nada, né? Porque a violência continua assolando a região. E uma coisa que eu fiquei sabendo ontem que é preocupante é as câmeras de vigilância. Esse ano não funcionaram até agora. Conversei com o secretário Fábio Aragão e ele me disse que não funcionou porque o sistema de fibra ótica simplesmente inviabiliza o funcionamento. São 27 pontos de câmeras de segurança que estão desativados, 18 mil metros de fibra ótica sem utilidade, e aí está se esperando um projeto, né, uma opção viável para se colocar essas câmeras em funcionamento, né, que elas acabam trazendo aí, né, uma certa facilidade na hora que ocorrem casos como esse para a imediata solução do caso. Segundo o Damásio, há um projeto Pernambuco Conectado, né, que já funciona na capital pernambucana, e pode haver um convênio para viabilizar a instalação dessas câmeras de forma imediata. Já estão nos locais, só falta interligar elas, né? Só falta fazer essa interligação. A última vez, para se ter ideia, a última vez que elas funcionaram 100% foi em setembro do ano passado, mas em dezembro já estavam desativadas. Então, o tempo de duração dessa fibra ótica fica de 3 meses, o que é um caso, no mínimo, estranho, absurdo, né? Não é? Então, a gente espera que realmente essas medidas funcionem, meio que se deu uma resposta rápida à população.
Só acho complicado, né? Em 11 meses ainda não tem arrumado uma solução para essas câmaras, né? 11 meses ainda não foi arrumada uma solução viável para as câmaras de vigilância, né? É uma desculpa, assim, me desculpe o amigo Fábio e tudo mais, mas é uma desculpa triste.
Pois é.
Outra questão é...
Daria para tirar do zero e fazer tudo de novo,
com,
né,
certeza, 11 meses. Já são 11 meses.
Limpa tudo e faz.
Exatamente, já são 11 meses. Aí só vem se ligar nessas câmeras após mais de 40 mortes com a morte desse rapaz. Outra coisa, medidas enérgicas, né? Mas isso já era para estar acontecendo. deixaram o ladrão entrar para depois pôr o cadeado.
Até porque, se você vê a relação de medidas que o secretário anunciou, não tem nada de
novidade. Não tem novidade,
são coisas do cotidiano.
Se fosse um aparato para o final de ano, que está tendo feiras boas. Pelo que eu vi, são aparatos praticamente por conta das feiras boas. Vamos ver uma questão cotidiana, a questão do dia a dia, dos 12 meses do ano, né? Ligar as câmeras agora, né? Pelo amor de Deus, né? Quanto ao fato isolado, eu acho que a segurança de Santa Cruz aqui é um fato isolado, né? O governador disse que temos o Pacto pela Vida no programa do Jô, né? E Santa Cruz aí, Caruaru também não está tão diferente, né? Mais de 130 mortes, pelo que eu estava vendo. A região aqui do Agreste está meio complicado, né? Se a gente for colocar São Domingos, que é de Brega, e outras localidades. Então, isolado não foi o caso do rapaz. Isolado está Santa Cruz do Capibaribe na questão de segurança. Isso sim está isolado, né? Não tem muito o que comentar, não. Sinceramente, me desculpe, mas não tem muito o que comentar, não.
É esperar que as medidas emergenciais, que não são emergenciais, que deveriam ser rotineiras, realmente funcionem a partir de agora.
11h54, final do programa Cidade Não, Rádio Debate, né? Um abraço a todos, a gente volta amanhã, e edição especial, viu, Emanuel Glicério? Amanhã, sexta-feira, feriado, todo mundo aqui.
E após o programa, nem paga o almoço pra gente. Né?
Tem que ter um almoço pra amanhã depois, né?
Tranquilo. Um abraço a todos, a gente volta. Hoje tem reunião da Câmara, não?
Não, tem não.
Feriadão,
viajando já nesse momento.
Feriadão.
Pois é, um abraço a todos, a gente volta. Como que vai viajar, boa viagem?
Já que amanhã é feriado, você tá parando o salário da Tony Hill, não, é?
Por quê? O que foi que houve com o Tony?
Você não tem nenhum convênio com nenhum salão de...
Dos cabeleireiros? Uma cabeleireira nossa.
Ontem ele ia sendo preso ontem, rapaz.
Uma cabeleireira... Foi?
Foi. E o secretário lá e a equipe de serviço secretário se assustou quando chegou aquele negócio lá, aquela moita. Isso é um marginal disfarçado.
Uma cabeleireira nossa tentou fazer um trabalho lá. Ela passou assim, em torno de algumas 3 ou 4 horas trabalhando no cabelo dele, mas não conseguiu.
Não conseguiu.
Não conseguiu. 11h55.